Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o oftalmologista Vitor Sacks Neto sobre dois problemas oculares, a ceratite e a uveíte. Doutor Vitor, eu queria agora conversar com o senhor sobre a uveíte. A uveíte afeta exatamente que parte do olho?
A uveíte é uma doença interna do olho. Apesar de muitos pacientes que têm uveíte apresentarem olho vermelho quando vão ao consultório para serem examinados, ela não tem nada a ver com a conjuntivite, que é uma doença na parte externa do olho. Ela compromete basicamente a íris, o corpo ciliar e a coroide retina. A íris é essa parte colorida dos olhos. Essa nossa parte colorida é a íris. Adentro dela, para dentro do olho, você tem uma área mais elevadinha que produz o líquido intraocular, que é chamado de corpo ciliar. Essa não é visível. E mais a fundo, ainda mais internamente no olho, você tem uma camada revestindo toda a parte interna do olho, uma camada constituída basicamente de vasos, de muitos vasos sanguíneos, que dá nutrição à retina, que é chamada de coroide. Então, essas três partes juntas, a gente dá o nome de úvea. Daí o termo uveíte. Quando uma dessas partes se inflama, você dá o nome de uveíte.
E, doutor Vitor, o que a pessoa sente? Quais são os sintomas que identificam a uveíte?
Os sintomas da uveíte também são muito variados. Pode vir desde um olho vermelho, de uma dor, até embaçamento visual, sem nenhum outro tipo de sintoma, a não ser um embaçamento visual. Então, você classifica a uveíte também de várias formas. As uveítes anteriores, as uveítes intermediárias e as uveítes difusas, posteriores também. Anteriores, intermediárias, posteriores ou difusas, quando pega todas essas partes do olho. Quanto à causa, você também é muito variada. Você pode ter uma uveíte autoimune, que são uma das mais comuns, as uveítes infecciosas, e aí tendo uma gama de vários tipos de infecção, e até uveítes traumáticas após um trauma.
Doutor Vitor, e a toxoplasmose, ela é importante no caso de uveíte?
A toxoplasmose é, sem dúvida, principalmente aqui no Brasil, a maior causa de uveíte posterior que a gente tem no dia a dia. Ela representa basicamente mais de 80% dos casos de uveíte posterior. Nossa. Que são o quê? São as uveítes que atingem mais a parte interna do olho, mais lá no fundo, a retina. Então, a toxoplasmose é a causa de basicamente 80% dos diagnósticos desse tipo de uveíte. No Brasil é muito comum.
Doutor Vitor, e como é que age a toxoplasmose? Porque ela é uma doença basicamente adquirida de que forma?
A toxoplasmose, ela pode ser adquirida de várias formas. Você pode ter ela congênita, ou seja, a própria mãe passar para o bebê durante a gestação. Você pode tê-la adquirida quando na infância, né? Através de brincadeiras no parque, pisando descalço num local contaminado, em que tenha os parasitas, o Toxoplasma gondii, ele pode penetrar por um machucado, pela sua pele. Você pode ingerir cistos desse parasita pondo a mão na boca. E você pode adquiri-los também através de alimentos mal lavados, alimentos que estejam contaminados, por exemplo, verduras mal lavadas, carnes de animais não supervisionados e que estejam contaminadas, e você ingere essa carne mal passada, você também pode se contaminar dessa forma. E até por transfusão de sangue, mas essa não é uma preocupação tão grande. Mas, em geral, essas primeiras formas que eu disse são as mais comuns.
Quer dizer, doutor Vitor, e o senhor está falando em contágio, por exemplo, de a criança, por exemplo, está num parquinho, e esse parquinho, vamos dizer, o gato chega ali e faz as necessidades dele ali, e ele está contaminado com toxoplasmose. A criança acaba se tornando portadora da doença porque ninguém tomou conta. Então é um risco grave para as crianças.
É um risco grave. O lado bom disso é que a toxoplasmose, ela não causa, na maioria das pessoas, nenhum tipo de problema ao longo da vida. Nenhum tipo de problema. Você só vai saber que você é positivo, talvez, quando um médico seu pedir algum exame por curiosidade, uma sorologia, e perceber que você é positivo. No Brasil, estima-se, alguns estudos chegam a estimar, que metade da população é positiva para o toxoplasma. Existem algumas regiões, algumas cidades do sul do país, devido ao hábito de consumir alguns embutidos até meio crus, existem incidências de até quase 100% da população positiva para esse parasita. Ou seja, uma menor parte das pessoas vai ter algum problema com ele ao longo da vida. E um dos problemas pode ser o ocular.
Certo, doutor Vitor, e tratamento nesse caso, por exemplo? Começando pela questão da toxoplasmose. Porque a toxoplasmose tem cura?
O tratamento da toxoplasmose é feito através de antiparasitários e com combinação ou não associado a anti-inflamatórios hormonais, que a gente chama de corticoides, e colírios também de corticoides. A toxoplasmose, a partir do momento que o paciente teve contato com ela alguma vez na vida, ela vai ficar para sempre no corpo do indivíduo. Então, o tratamento vai se basear apenas naquela incidência pontual no olho ali que o paciente está tendo aquele problema. Então, ele está tendo aquela crise no olho, a gente trata e, em geral, pode ficar uma cicatriz ali. Mas o tratamento não vai tirar o parasita do corpo do indivíduo. Vai simplesmente adormecer o parasita naquela crise que ele está tendo naquele momento. E dependendo do local em que o parasita atinge o olho, pode deixar sequelas visuais. Se pegar muito no centro da retina, numa região que a gente chama de mácula, você pode ter ali uma sequela por causa dessa lesão. Agora, se a lesão é mais periférica, em geral, não traz nenhum problema para o indivíduo, ela vai cicatrizar e o indivíduo vai ter a sua vida normal sem problemas visuais nenhum.
Quer dizer, doutor Vitor, no caso da toxoplasmose é um controle da crise, basicamente, né?
Um controle da crise.
E no caso de outras origens da uveíte, como é que se faz o tratamento? O tratamento pode permitir assim, a reversão completa do quadro de uveíte?
Sim, dependendo do tipo de doença que está acometendo o indivíduo. Por exemplo, você pode ter tuberculose ocular. É estranho, as pessoas imaginam que a tuberculose só atinge o pulmão. Mas existem pessoas que são portadoras de tuberculose e elas podem ter a lesão, em vez de no pulmão, ela aparecer nos olhos. Então, ao tratar esse indivíduo de tuberculose, automaticamente você vai ter uma melhora, uma cura dessa lesão nos olhos. As uveítes autoimunes, que são as mais comuns, geralmente ela também só tem tratamento pontual, naquela crise que o sujeito está tendo. Pelo fato do sujeito ter uma tendência a ter inflamações oculares, por ser um indivíduo portador de um reumatismo, de uma doença reumática, ela pode passar a vida inteira tendo crises pontuais. A cada ano, a cada 2 anos ou a cada 5 anos, isso é muito variado de indivíduo para indivíduo. Então, esses pacientes com uveítes autoimunes, que não têm uma causa determinada, é autoimune, o próprio nome diz, é uma alteração imunológica que faz com que ele tenha crises ali nos olhos. Esse indivíduo ele tem que ser acompanhado para o resto da vida e torcer para que ele tenha o menor número de crises possível.
Doutor Vitor, no caso da ceratite, por exemplo, olho seco, alergias, são situações importantes para o surgimento da doença. No caso da uveíte, essas situações também se repetem?
Não necessariamente. O fato do indivíduo ser portador de olho seco, de ser alérgico, isso nada tem a ver com a uveíte, porque isso é uma coisa mais interna. E esses componentes que você citou são componentes que trazem agressões externas no olho.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Vitor Sachs Neto, que é oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília, que conversou conosco hoje sobre a ceratite e a uveíte. Dr. Vitor, muito obrigado. Alguma última recomendação?
A minha recomendação não é nem necessariamente uma dica, é só um alerta. Ao qualquer sinal de qualquer tipo de inflamação ocular, o mais correto é procurar o mais rápido possível o oftalmologista, para que você tenha um diagnóstico rápido, seguro e trate de forma adequada o seu problema. Eu que agradeço, Humberto.
Obrigado, doutor Vitor. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordirisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.